Senador Mozarildo, senador Cristóvão, senadores, senadoras, aqueles que assistem à nossa querida TV Senado, permitam dizer primeiro, senador Cristóvão, que eu assisti o seu pronunciamento no dia de ontem em defesa da UNB. Eu assisti o pronunciamento do senhor do dia de ontem, um belo pronunciamento defendendo a universidade numa visão democrática e que permite espaço para todos. E eu diria parabéns pelo de ontem e o de hoje. E eu quero assinar embaixo de uma frase que Vossa Excelência disse ali: pobre das nossas juventudes se ela não tivesse o mínimo de rebeldia. Mas a rebeldia, como é que eu diria, é inerente, é natural da juventude. Quem de nós não foi rebelde na sua juventude? E na sua rebeldia expressa a posição, a opinião que ela tem naquele momento e que, no longo das nossas vidas, ela pode ir melhorando ou não, ou pode sendo confirmada. E eu concordo com Vossa Excelência, as cotas, para mim, é uma questão de momento. No meu entendimento, também é transitória. Não é o objetivo, o fim, é meio para atingirmos o fim, que é garantir que a nossa juventude negra, branca, pobre, índia, tem acesso à universidade. E tem um dado, senador Cristóvão, aqui eu termino, para que eu sei que Vossa Excelência tem um compromisso hoje com o médico, dizendo que eu li há poucos dias atrás aqui um trabalho feito pelo IPEA, e ali me impressionou o percentual, né? Onde diz o seguinte: quem chega a um nível superior ganha 255%, não é 2%, 10%, não é 100%, é 255% a mais do que quem estuda, mas não chega ao nível superior. Pesquisa nacional. Eu falei aqueles dados naquele dia e fiz aqui o destaque numa linha de incentivo à nossa juventude, à nossa criançada, à nossa moçada, que tenha que estudar mesmo. Bandeira número um de Vossa Excelência, né? Conclua todo o ciclo e tenha o diploma universitário. Eu não tenho, não tenho. E confesso que torço, meus filhos todos têm hoje, todos têm, porque eu apontei, disse, tem que fazer a universidade. E graças a Deus, todos eles, os que já não são formados, concluem o curso entre esse ano e o ano que vem. Então, é mais uma vez uma homenagem à Vossa Excelência, que tem a educação como eixo, eu diria, da sua vida número um, sem deixar de olhar para todos os outros temas. E eu quero dizer que eu tenho orgulho de dizer que naquela noite aqui, quando discutíamos o pré-sal, Vossa Excelência apresentou a emenda que 50% de todo o ROS deve ir para a educação. E foram cinco senadores naquele momento da emenda, e eu tive a alegria de estar ao seu lado. E por isso está lá no meu currículo. Eu assinei com o senador Cristóvão que 50% dessa bela descoberta do pré-sal deve ir para a educação. Parabéns a Vossa Excelência, senador. Mas, senhor presidente, eu quero rapidamente, aqui nessa minha fala, valorizar o trabalho dos profissionais aqui da casa. Olha, eu recebi no meu gabinete, o Congresso faz parte da sua história, construída aqui pelo Congresso, pelo Senado da República. Esse material muito bom, que está sendo divulgado pela rádio, pelo jornal e pela TV Senado. Aqui a primeira página, senhor presidente. Não porque eu tenha participado, como quem apresentou o projeto, mas porque nós, e Vossa Excelência, senador Mozarildo, nos ajudou muito, o doutor Cristóvão ajudou, que foi a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial para combater todo tipo de preconceito. E esse material que todos estão recebendo, está indo ao ar, pela TV Senado, o que que diz? O Estatuto é referência importante para a população negra prosseguir nas suas lutas. O Estatuto mostra que algo tem impedido a todos de ter os mesmos direitos, porque todos somos brasileiros. Dois exemplos da importância desse, mas eu não vou falar só do Estatuto da Igualdade Racial, não. Eu vou falar aqui já proteção à criança. Produção aqui do Congresso Nacional, CPI da pedofilia, e diz aqui o consultor do Senado: até a instalação da CPI da pedofilia, os crimes não eram, em sua grande maioria, investigados. ou mesmo levados a conhecimento das autoridades públicas. A CPI da pedofilia, portanto, tornou efetivamente o problema conhecido e enfrentado. Leis aprovadas aqui no Congresso Nacional a partir dessa CPI. Pena que o senador Cristóvão agora saiu. Educação. Criança na escola. Quando as crianças estiverem saindo do ensino fundamental e do ensino médio, conquistando o seu lugar no mercado de trabalho, é que veremos o benefício dessas leis. Ou seja, incentivando a criança, como eu dizia aqui, estudar, cumprir todas as etapas e fazer a sua universidade. Falando aqui de todas as leis que aprovamos no campo da educação. Quando eu digo nós aprovamos, é nós, não é o senador Paim, é todos os senadores que atuam nessa área. Licença maternidade, no fundo, é parte importantíssima da educação infantil. Começa aí, conforme diz o doutor Deoclésio, que é pediatra e ajudou a elaborar a lei. E aqui eu lembro da nossa senadora Patrícia Saboia Gomes, né, que foi quem apresentou esse projeto aqui na casa. Eu tive a alegria de ter sido convidado por ela para ser o relator e hoje é lei. Diz Maria Amélia, que é jornalista, que aqui tem uma foto dela na 40ª semana da gestão de Mariana. A licença maternidade de 180 dias significa mais tranquilidade, mais tempo para a mãe ficar com o bebê. Agora vamos ao outro projeto. Audiência pública, fontes do petróleo, que falamos aqui há pouco tempo, do pré-sal. Os recursos colocados em um fundo social serão aplicados em desenvolvimento, ciência, tecnologia, sustentabilidade ambiental, educação, cultura e ações de combate à pobreza. Também aprovado aqui por essa casa. E no que essa casa aprovou, eu tinha também destinado 5% para a Previdência, que parece que lá na frente mudou, mas essa casa aprovou. Segurança no trânsito. O Congresso Nacional tem aprovado leis que melhoram a segurança no trânsito. Davi é professor da UNB, doutor em segurança de trânsito e presidente do Instituto de Segurança do Trânsito. Todos nós sabemos que, infelizmente, mais morrem no mundo pessoas em acidente de trânsito que nas guerras. Resíduos sólidos. Política Nacional, a partir do momento que nós, catadores, temos essa lei, podemos cobrar dos governantes. A questão principal dentro da sustentabilidade é a mudança de comportamento. Palavras de César, que é administrador especializado em permacultura, e Clarice, educadora ambiental. Por fim, senhor presidente, eu quero ainda destacar nesse trabalho o Estatuto do Torcedor. Se você analisar o Estatuto do Torcedor, ele pode ser considerado como um gol de placa. O Brasil merecia uma legislação adiantada como essa para que a gente possa verificar que nós estamos num país avançado e caminhamos para o primeiro mundo. Gesier, que é juiz e conduziu julgamentos de crimes motivados pela rivalidade das torcidas. Ou seja, se você analisar o Estatuto do Torcedor, ele pode ser considerado como um gol de placa. O Brasil merecia uma legislação adiantada como essa, que a gente pode verificar é de um país de primeiro mundo. Ainda, senhor presidente, política de adoção, lei da adoção. Esta lei veio para dar uma oportunidade para que crianças como o Tiago tenham um futuro melhor. Gertrudes é servidora pública e adotou o Tiago. É um belo trabalho, senhor presidente. Eu quero elogiar aqui a casa por esta construção, que é um orgulho para todos nós. Além de impresso, está também em DVD. Enfim, um belíssimo trabalho que eu faço questão, que está aqui, quem fala do Estatuto de Igualdade Racial. É a Iris, e a Maria Ângela. Quem fala da licença maternidade, Dr. Deoclésio e Maria Ângela. Quem fala de educação, criança na escola, é a Rosane. Quem fala sobre o pré-sal, Mário Henrique. Resíduos sólidos, quem fala é a Sônia. Resíduos sólidos ainda, César e Clarice. Lei da adoção, Gertrudes e o filho Tiago. CPI da pedofilia, Rogério. Torcedor, Gessir. E o Davi fala sobre o trânsito. Eu cumprimento a todos por esse trabalho. E por uma questão de justiça, quero também cumprimentar aqui os meios de comunicação do nosso Senado, aqui a Rádio Senado, que fez um trabalho que, como aqui disse a representante dos ciganos, que parece que é invisível, que eles não existem. O belíssimo trabalho feito pela Rádio Senado sobre o povo cigano. Eu levei o DVD para casa, ouvi com muito carinho e só posso dizer parabéns à Rádio Senado, Comunicação para a Cidadania, que receberam um prêmio nacional pelo belíssimo trabalho que fizeram. Nós realizamos 3 audiências públicas e eles foram visitar os ciganos que estão numa situação de invisibilidade, ainda se olharmos o contexto nacional. Parabéns por esse trabalho que orgulha a todos nós. Quero ainda, senhor presidente, destacar, eu que falei tanto aqui sobre Pelotas no dia de ontem, e os seus 200 anos, e os companheiros lá de Bagé me lembram que no próximo dia 12 de julho, ou seja, terça-feira às 10 horas, nós teremos lá na Câmara, e mandar o convite para mim, uma sessão de homenagem aos 200 anos da cidade de Bagé. Fica aqui os meus cumprimentos, vamos acompanhar e assumir o compromisso com eles de fazer também aqui no Senado uma sessão de homenagem aos 200 anos da nossa querida cidade de Bagé, onde estive tantas e tantas vezes, em que é administrada pelo PT já há praticamente 12 anos, e estamos fazendo lá um belíssimo trabalho. Voltarei e quero informar que já pedi também o selo e também o carimbo junto à nossa companhia de Correios e Telégrafos sobre os 200 anos da querida cidade de Itabagé. Farei o pronunciamento a semana que vem sobre os 200 anos de Bagé. Senhor presidente, eu no meu Twitter, e por isso falo de tantas coisas, eu botei à disposição da população que entrassem no meu e-mail, no Twitter, no Facebook, enfim, todos os instrumentos que a minha assessoria lá montou para interagir com a população, que os temas que eu deveria falar aqui na tribuna. Por isso que eu venho na tribuna, às vezes, com 6, 7 discursos e procuro falar dos 6, 7 temas atendendo uma demanda do nosso povo, da nossa gente. E com a aprovação, senhor presidente, do Estatuto do Taxista, como eu sou o autor do Estatuto do Idoso, como tenho projetos que regulamentam a profissão de motorista, de taxista, como apresentei o Estatuto do Motorista, do Idoso, da Igualdade Racial, as pessoas perguntam, mas esse projeto, painha, é de sua autoria? Não, não é de minha autoria. Então, vim aqui por uma questão de justiça. Esse projeto é do deputado Confúcio Moura, deputado federal. Aqui no Senado, o relator foi o senador Eunício Oliveira. É um belo projeto, por isso nós todos aqui, senadores, defendemos, estamos defendendo, inclusive, a sanção pela presidenta da República. E eles perguntam também, mas o que, que diz o projeto? Então, eu vou aqui rapidamente dizer, baseado nas informações do autor, repito, deputado Confúcio Moura, e também do relator, senador Eunício Oliveira, as principais partes conforme o próprio relatório apresentado. Primeiro, como atividade privada do taxista, a utilização de veículo automotor para transporte público individual remunerado de passageiros. B, os requisitos para o exercício da atividade taxista, habilitação para conduzir o veículo, frequentar curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica, elétrica básica de veículos, dirigir veículo aprovado pelas autoridades de trânsito, possuir certificação para exercer o ofício de taxista, emitida pelo órgão competente da localidade da prestação de serviço, ser segurado do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e possuir, naturalmente, carteira de trabalho e previdência social. C, é muito rápido, senhor presidente, C, a classificação dos profissionais taxistas como autônomo, empregado, auxiliar de condutor, autônomo e locatário. Deveres do taxista, entre outros, de atender os clientes com presteza, polidez, naturalmente, educação, manter o veículo em boas condições de funcionamento e higiene, obedecer às normas do Código de Trânsito Brasileiro. Os direitos do taxista empregado. Os direitos do taxista empregado, que é a principal pergunta que me fizeram. Piso salarial ajustado entre o sindicato da categoria e aplicação, no que couber das normas presentes da própria CLT e no regime geral da Previdência. Ou seja, o empregado passa a ser seletista, passa a contribuir efetivamente para a Previdência e, com isso, tem direito à aposentadoria. Me perguntaram, terá direito a especial? Que o senhor tem dito, e eu tenho dito mesmo, que o serviço de taxista é penoso, é insalubre e é periculoso. Ninguém tem dúvida do risco de vida que eles correm. Não está nesse projeto, mas num outro projeto de minha autoria, que está tramitando na casa, a senadora Marta Suplicy assumiu agora a relatoria, vai completar esse, porque lá eu coloco a aposentadoria especial para o taxista, como coloco no Estatuto do Motorista para todo profissional do volante, seja caminhão, seja ônibus, seja van, seja táxi, enfim, todos terão o direito à aposentadoria especial. Por isso, para ter direito à especial, tem que pagar a Previdência, como está muito bem colocado aqui no projeto. Ainda, modifica a Lei 6.094, de 30 de agosto de 74, que define a atividade auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário para determinar que, letra A, o recolhimento da contribuição previdenciária dos auxiliares dos condutores, para que seja feita pelo autorizatório do veículo. B, o contrato que rege a legislação entre o autônomo e os auxiliares é de natureza civil. C, no contrato entre o condutor autônomo de veículo rodoviário e os auxiliares de condutores autônomos de veículos rodoviários, deverão constar as condições e requisitos para a prestação desse serviço. Prazo e validade, obrigação, responsabilidades da parte contratante, data de pagamento, piso, enfim, remuneração. Uso do taxímetro nos municípios com mais de 50 mil habitantes. Transferência da autorização do condutor titular para outro condutor titular também. Em caso de morte, pergunta que foi feita, em caso de morte do titular, a autorização será transmitida para o cônjuge, os herdeiros necessários, a companheira ou companheiro, que passam a ter os mesmos direitos e deveres do titular. E, por fim, a autorização não poderá ser objeto de penhora ou leilão. A competência do órgão municipal para a apresentação de veículos que garanta o transporte de passageiro deve ter a devida autorização legal. Enfim, senhor presidente, eu faço esse esclarecimento respondendo ao que me foi solicitado e dizendo que o Estatuto do Motorista continua o debate. Nós já fizemos 12 audiências, fizemos São Paulo, vamos fazer agora no Rio de Janeiro, foi feito em Cuiabá, foi feito em Goiás, vamos fazer em Minas Gerais, enfim, é a intenção nossa passar por todas as regiões do país debatendo o Estatuto do Motorista. A última agora, o senador Pedro Taque, inclusive, que nos representou o Senado, teve aqui com o senador Ferraço, que é relator, eu sou autor, ele é relator, um grande encontro na Câmara, onde foi feito um belo debate sobre o tema. Estamos avançando, acredito que vamos construir um grande entendimento em cima do Estatuto do Motorista, de uma vez por todas, garantindo o direito a todos aqueles que operam no transporte terrestre. É importante dizer que nós estamos dialogando com os empreendedores, com os empregadores, com os líderes dos trabalhadores, com aqueles que são autônomos, com os que são seletistas, com os que são empreendedores do seu próprio negócio de forma individual. Todos estão sendo contemplados nesse debate que acho possível, e o senador Ricardo Ferraço tem nos ajudado, a construir um grande entendimento, fazendo que o Estatuto do Motorista seja o que a gente fala, tipo um guarda-chuva, que atenda toda a demanda do setor. E vamos levar esse debate também, senador Mozarildo, você vai ser meu parceiro, que nós estaremos no Mercosul, fomos indicados pelos nossos partidos, para que esse debate vá também para o Mercosul. Porque como é que fica a situação do motorista quando ele atravessa a fronteira? Quando está levando uma carga para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, para a Bolívia, para a Venezuela? Como fica? Já que a gente fala numa integração de toda a América do Sul,